Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde você estiver, agora você está ouvindo o Remasterizados e hoje, fechando a nossa série aí, passando pelas quatro décadas, vamos falar dos millennials, vamos falar de gótico e das trevas e de emos, porque hoje vamos falar dos anos 2000, hoje vamos falar de 2006, vai ter My Chemical Romance aqui. Hoje é anos 2000, mas como sempre, a nossa bancada, Arthur.
E aí, galera? Esse episódio vai ser horrível. Eu não gosto de nenhum álbum aqui. Mentira.
Putz.
Caralho, velho. Caralho. Ali show.
2006 que marcou o último e o bicampeonato do espanhol favorito aí de muita gente, Fernando Alonso na Fórmula 1. E é isso aí, família. Bora falar desse ano aí que foi bosta no campeão da Fórmula 1 e musicalmente nem tanto.
O Aikman.
Cara, se eu falar que esse é o ano que mais me decepcionou, eu vou estar errado, porque o 96 foi pior. Tava esperando menos desse aí, pra falar a verdade, mas mesmo assim não foi lá muito bom, né? Vamos admitir.
Thiago.
Saudade de 2006, porque nesse tempo eu não fazia nada, eu era só uma criança, eu podia rolar e não fazer nada, e todo mundo me achava
Comer
bonitinho.
terra.
Hoje em dia, se eu faço isso,
Hoje você só
me
faz.
acham feio mesmo.
Em 2006 eu era só um bebê, velho.
2006, meio que eu tava no saco
Só, né?
do pai.
Não, 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 não. Eu nasci em 2005, porra.
Eu tinha alguns meses de idade já.
Eu tinha alguns meses de idade. Ih, Guilherme Tourinho.
Olha, vou fazer três reflexões aqui. A primeira é que eu gostei da intro de hoje. Achei bacana, gostei, viu? Adote,
Obrigado.
por favor. A segunda é que eu quero entender. Tu falou, né? Tu falou do Millennium e mais. Botou assim, mais. Estamos aqui com a bancada de hoje, Arthur. Quer dizer que somos velhos ou o quê? Não entendi essa parte.
Aí fica a interpretação do ouvinte, né? Fica aí a
Caramba, vai papo
interpretação do
velho.
ouvinte.
2006 parecia que era ontem, a gente já tá em 2021, cara.
É, velho,
Boa.
2006 foi há mais de 15 anos atrás. É, foi há 15
É
anos atrás,
viagem.
né? 15 anos
Tem quantos
atrás.
anos,
É,
velho?
Caraca,
E
é, velho.
forma que
Cara,
tá dando
é
Rossella
mesmo, o
ameaça
Eggman
na
tem quantos
televisão.
anos? O Eggman tem 15, né?
16, vai fazer 16.
16?
Vai
Caraca,
fazer
o
o Eggman
coração
não
de
tinha nem um
menor
ano
aí,
de
não pode
vida.
botar pra trabalhar, não.
E, cara, minha terceira reflexão, que é mais na minha análise sobre o episódio aí, é que eu achava que eu seria. Eu tava com medo de ser o cara amargurado do podcast de hoje, mas aí Arthur já falou que também não gostou, eu tô tranquilo já.
Tamo junto.
Mas é isso mesmo? Tipo, vocês acharam pior que 96 lá ou.
Ó, eu preferi 96, cara, mas eu não
Faltou
achei
Rock
dos
and
males.
Roll nesse meio.
Filho da puta.
Caralho, velho!
Mas é o seguinte, eu gostei de 96, né? Mas vai muito do clubismo, mas eu não achei 2006 assim péssimo, não. Eu achei o pior, mas não é porque só tem álbum merda, tipo ruim, mas é porque os outros eram superiores, obviamente. Mas os álbuns são bons.
Véi, eu já vou adiantando aqui que, na minha opinião, esse é o segundo melhor ano da série que a gente fez. E eu acho
Pra mim
isso,
vai
tipo.
caindo.
Tipo, eu acho melhor. Só não é melhor que 76, mas eu acho melhor que
Mano, eu acho
86,
melhor do que
inclusive.
86 mesmo, velho.
Acho,
Puta merda,
não
puta
entendi nada
merda.
de música mesmo, é um
Acho.
palpite
É,
muito
cara,
bom.
eu pensei seriamente em dar 2-10 no episódio de hoje, só que eu não vou dar. Só vou dar um.
Cara, tipo assim, ó.
Pra mim
Eu
vai
tô
que nem um.
muito
Se fosse.
fale,
Não, ah, vai.
não, fale.
Não, é que pra mim vai que nem um gráfico, cara. 76 começa bem, 86 é bom também, 96 é bom. Mas vai um gráfico descendo, tá ligado? Dança nele, ele sempre vai descendo. O topo é 76 e vai direto.
É um
Vai
gráfico
pra mim.
decrescente, então.
É,
Eu ia
cara, é
falar
isso aí.
descendente, velho.
Por
Trapézio
que que vocês
do
acham que
Wakeman.
desce tanto a qualidade, hein? Que
Cara, não é que desce a
aconteceu?
qualidade. Tipo assim, ó, deixa eu fazer um panorama aqui. Eu tô muito do Ali Show também e do Wakeman. Do Ali Show na parte de que, tipo assim, 96 tem muito aquela coisa do clubismo. Apesar de que, por exemplo, o Holy Lands lá eu amei, então, tipo assim, aí ele já sobe o um nível também. Só que em 2006, eu criei um pouco do hype. Aqui entra a parte do Wakeman, da expectativa. Por exemplo, pra quem tava sem expectativa, eu acho que é um ano, sabe, que. Ok, mas eu comi um pouco da pilha de Davi, né? Falando
Eu
que 2006 ia ser aquilo, não sei o quê.
tava sem expectativa, cara, pra te falar a verdade.
E eu
Eu tava
tava,
bem
eu
sem
fiquei um pouco de
expectativa, mas pode
expectativa.
falar.
Só que, tipo assim, eu acho que a única coisa que eu posso afirmar, que, tipo assim, acho que aqui vai ser unânime, é que 2006 vai ser o ano mais discutível, sabe? De, tipo assim, ah, faltou álbum, não sei o quê, sabe? Vai ser o ano que realmente poderia não ter álbuns aqui e poderia ter. A mesma coisa em 96, falaram, ah, poderia ter tal álbum. Só que em 96 eu ainda acho que era um número reduzido. Esse daqui não, esse aqui tem, sei lá, 10 álbuns pelo menos que ficaram de fora aqui, a gente poderia discutir e falar, não, poderia estar. Então, Pode ser por isso também, né? Que pode ser uma lista que vai gerar muito debate.
Aí eu venho explicando que eu acho que a gente não explicou em três episódios quais são os critérios para os álbuns entrar aqui.
Porra de critério.
O parâmetro que foi usado foram... Porra de critério. O parâmetro que foi usado foram notas no site Rate Your Music, né? Quanto maior a nota que um álbum tinha nesse site, maior a probabilidade... De ele entrar aqui.
Cara, eu acho isso uma ideia errada, tá ligado? Porque, assim...
Eu tô com o Thiago,
minimifica muito o bagulho, tá ligado? Porque, tipo, teve vários álbuns bons nesse ano e, tipo, a gente não falou nem de metade deles aqui, tá ligado?
E outra coisa também é que você basear o que é o melhor pela opinião dos outros é meio... Sabe, é meio sem base.
É zoado, na minha opinião.
No IMDB ou IMDB, piru desgraçado. No IMDB ou IMDB, para os falantes da língua inglesa, o filme melhor avaliado é Um Sonho de Liberdade, aquele do Morgan Freeman.
Tá errado.
Vocês acham que esse é realmente o melhor filme da história? Não.
Acho.
É um filmão.
Não acho, mas é o melhor da história.
Cara, acho que depende, no real. Tipo assim, ó. Eu acho que é um bom parâmetro pra não tentar ser clubista e tal. Pra resumir, né? Tipo assim, até porque são listas boas, porque o ano de 2006, 12 meses e tal, a gente não vai conseguir ouvir todos os álbuns de um ano, né? Então a gente precisa ter um parâmetro, pelo menos, sei lá, os mais 10 comentados e tal. O que eu acho a parte estranha, assim, que eu não concordo tanto, é porque, por exemplo, um negócio que vocês sempre falam, né? A gente quando fala do pop, por exemplo. Se for pegar 2020, os álbuns mais com maiores notas, provavelmente seriam os álbuns pop, até porque a galera ia se empenhar mais pra dar essas notas e tal. O que não necessariamente quer dizer que eles são realmente os melhores, entendeu?
Os melhores.
É só essa questão, mas tipo assim, paciência, né? Não tem muito o que fazer também, então...
Já tá no último episódio, né? Se vocês falassem lá no... É porque
cara, eu acho que o critério que a gente tinha que ter utilizado era, tipo, no início, tá ligado? Cada um trazia um álbum desse ano e debatia sobre ele, tá ligado?
Tô nessa não, também. Mas eu
quero que vocês pensem que, por exemplo, tava funcionando até 1986. Por quê? Porque os mais avaliados eram realmente os melhores e porque os melhores eram álbuns cults. Eram álbuns aclamados. A partir de... Ok, a gente concorda que 2006 é um ano merda. Na verdade, que 96 foi um ano bem ruim, assim. Um ano que... Uma estagnação total. Espaço. Mas por que que eu acho que vocês estão falando que 2006 é um ano discutível? Porque é o ano mais perto que a gente tem e é o ano que teve menos tempo pro... Se bem que 15 anos é um tempo bem grande, tem álbuns que lançaram depois de 2006 e que são álbuns, assim, bastante famigerados. Mas é o ano, tipo, comparando com a nossa série, é o ano que passou menos tempo, e que aí vocês abrem mais essa discussão. Por quê? Porque são álbuns menos icônicos do que a gente tava falando. Porra, a gente falou do Station to Station, a gente falou do Black Celebration, a gente falou do The Queen's Dead, e agora a gente vai falar do Brand New, tá ligado? E eu acho que vocês, quando vocês pegam essas duas comparações, vocês colocam uma do lado da outra, vocês pensam, ué, antes a gente falava de álbuns consagrados, icônicos, que marcaram a época, agora a gente tá falando, sei lá, de música folk indie. O que aconteceu nesse meio termo?
Cara, só que tipo assim, por exemplo, tem um álbum que eu vou deixar pra falar mais tarde e tal, que ele marcou, tal, ganhou vários prêmios e não tá nessa lista, sabe? Então, sei lá, não acho que também é só por causa da relevância.
Qual que foi? Pode falar, qual que foi?
Ah, o da Dixie Chicks lá, aquele trio que ganhou até o Grammy do álbum do ano e tal, teve maior polêmica porque boicotaram elas e tal, sei lá, pra mim era um álbum que deveria estar aqui no top 5.
Mas aí vocês poderiam, tipo... Eu não sei nem qual é o ano que o Grammy começa, mas, tipo, a gente fazer... Não,
o Grammy tem desde os Beatles.
Quatro vagas pro Rachel Music e uma vaga do álbum que venceu o Grammy. Poderia ser isso. Mas é isso.
Agora já acabou.
Vamos regravar tudo, família. Vamos regravar tudo. Mas é isso. Vocês... Eu quando eu pensei nesse esquema de qualificação para os álbuns, eu pensei, imaginei que isso fosse acontecer. Que o sistema, o nosso critério que foi usado, estava funcionando até 96. Porque de 76 e 86 nós só falamos de álbuns icônicos. E aí você fica mais fácil. Mas depois que o tempo vai chegando mais perto, você não tem aquela noção de o que é realmente, de fato, impactante, porque todo mundo aqui sabe, que o maior juiz é o tempo, né? O maior juiz das coisas é o tempo. E...
Discorda,
Mas...
Eu ia falar que era Sandro Mirá.
Mas aí começa a ficar mais discutível, né? Mas mesmo assim, eu acho, pelo menos foi a avaliação que eu faço, que o critério que a gente adotou funciona. Eu acho que o critério que a gente adotou funciona, porque eu acho que no final ficou bem assim... Alguma coisa ou outra poderia ter ficado de fora e a outra coisa poderia ter entrado, sim. Mas, por exemplo, se a gente não tivesse falado do... se a gente não tivesse feito a discografia do Muse, supondo que o The Police tivesse ganhado. Cara, com certeza o Black Rose and Celebrations estaria aqui e vocês estariam discutindo menos a versatilidade dessa lista hoje. Então, eu acho que você pega e eu acho que... Eu concordo com o Guilherme quando ele fala que é o mais discutível, porque aí a gente começa a ter uma variedade musical muito grande. Mas mesmo assim... Eu acho que ainda funciona e que pode ser um pouco de clubismo meu, porque eu gosto de muito de bandas dos anos 2000, mas eu acho que é uma excelente... Cara, a menor nota que eu vou dar aqui hoje é 8.8. E eu acho que é uma excelente safra de álbum. Uma excelente, tipo, se a gente fosse falar, a gente fosse pegar, fazer um ranking dos anos 2000, dos anos 2000 até os anos 2010, cara, 2006, na minha opinião, é top 5 fácil. Sem brincadeira nenhuma. Sem brincadeira nenhuma. E é uma brincadeira que a gente pode fazer mais tarde nesse podcast. É uma excelente ideia. Mas enfim. Mas eu quero saber de vocês, cara. Porque o que mudou, assim? Tipo, você, Alisson falou de um ranking, né? Ah, não, porque tem um ranking e ele vai caindo. O que aconteceu?
Cara, tipo assim, eu não acho que cai também. Tipo assim, é o estilo que me agrada daqui? Não, não são os álbuns que eu vou falar, são meus favoritos. Mas eu também não acho que a qualidade cai. Eu acho que é o ano que... Na verdade, é a década, né? Que começa a aparecer novos gêneros, não. Mas, assim, tem uma diversidade maior, como você tá falando. Então, nesse quesito, assim, eu acho bom. Mas pega os 5 álbuns. Eu acho que, na verdade, sei lá... entra aquilo também comparando, né? Por exemplo, se a gente vai comparar com o ranking dos episódios que a gente tá fazendo... E a gente comparar o álbum do Belchior, o álbum do Bob Dylan com esses álbuns de agora, acaba que é até difícil, né? Porque são álbuns que realmente já tem uma história, já tem um peso. Então a história, o peso, a narrativa já vai ajudar eles serem, se engrandecer. E o outro lado são álbuns que, por mais que tenham 15 anos, pra ser bem sincero, dos 5 álbuns da lista, só o... Pode dar spoiler quando a gente vai falar?
Pode. Tá na capa do disco.
É verdade.
Eu
verdade.
Esqueci até de anunciar.
O da Amy Winehouse, tipo assim, talvez é o que tenha mais peso. O do Adam Sandler, do Arctic Monkeys, beleza, é um álbum que eu também vejo muita gente comentando e tal. Só que mesmo assim ele não tem um peso mesmo. O da Amy tem, até porque a Amy também tem muito mais peso que essa galera toda da Amy.
É porque então, a Amy morreu, né? E aí o álbum ganha essa...
Basicamente, né?
Então... Ah, mas assim, cara, inclusive, eu reforço que não teve tempo.
Eu gostaria de ressaltar aqui que esse vai ser um episódio muito especial. Porque vocês vão ver eu fazer uma coisa que geralmente eu não faço. Que é elogiar o trabalho do Arctic Monkeys.
Análise boa.
Vamos começar então, cara. Vamos
Achei
começar
que ia ser
então.
Um episódio inteiro sem fazer piada.
Aí é difícil.
Thiago, você elogia o trabalho do Arctic Monkeys no sigilo.
Então vamos, já que o Thiago pegou essa... Eu vou pegar esse gancho de Thiago. Vamos começar aqui a destrinchar os 5 álbuns que a gente trouxe de 2006. Começando com o álbum do Arctic Monkeys, o debut, o primeiro álbum, o álbum de estreia do Arctic Monkeys, conhecido como o álbum do Adam Sandler, ou Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Thiago, já que você antecipou aí, pode falar, vai. Se embucha, cara, porque você tem uma treta aqui com fãs de Arctic Monkeys nesse podcast. É. Né? Quem sabe lá, cara, vai lá no nosso podcast falando dos melhores álbuns da década de rock. Vocês vão entender o que a gente tá falando. Mas pode
galera
falar, Thiago. Pode fazer um meia-culpa aí.
As avenidas paulistas da vida aí ficaram bem putos comigo pelo que eu falei sobre eles no geral e a banda. Mas enfim. Cara, eu gostei muito desse álbum. Eu tinha ouvido ele antes, há muito tempo atrás. Eu gosto muito porque ele, assim, ele conversa mais com o meu estilo, tá ligado? Ele tem uma pegada mais pesada, por assim dizer. E isso é uma coisa que eu senti falta no futuro do Arctic Monkeys. Cara, eu acho ele sensacional, tá ligado? Pelo fato dele ser pesado.
Cara, então, falar desse álbum, é bom até falar um pouco do debut dele, né? Porque a gente faz isso aqui com várias bandas, né? Tipo, é o álbum de estreia, então que a banda se tornou. Então, assim, eu acho que é covardia e crueldade falar, comparar com I Am, e até com o segundo álbum deles, que eu tava comentando com o Davi, o Fábio, antes, Nightmare, que, sei lá, eu prefiro o segundo álbum comparado ao primeiro. Não me pegou tanto como o Thiago, sabe? Primeiro porque o Arctic Monkeys realmente não é a banda pra mim. Eu acho tudo que o Thiago tava falando que é um pouco subestimado, eu concordo também. Mas, sei lá, faltou me divertir nesse álbum. Sinceramente, eu achei esse álbum ok, assim, e a nota 8 aí também, igual o Thiago.
Cara, eu acho impossível não falar do que é a música rock alternativo sem falar desse álbum. E eu digo, cara, eu acho que Monkeys não é uma banda que eu gosto, não é uma banda que eu escuto, mas é uma banda que eu consigo, tipo, diferente de vocês aqui, que são haters, eu consigo ver pontos de, assim, de qualidade. Só que a minha grande questão com o Arctic Monkeys é o seguinte, cara, tudo que esse álbum tudo que esse álbum faz, ou The Strokes ou Franz Ferdinand faz muito melhor. É o meu
ponto. Ah, eu concordo.
É o meu ponto. Então,
mas a gente precisa levar em consideração também que esse é o álbum de estreia do Arctic Monkeys.
Pronto, então, aí é outra coisa que eu quero chegar.
Eles estavam procurando o som deles.
Eu não acho, porque, tipo, eu acho que eles sabiam exatamente o que eles queriam fazer, porque, primeiro, o Alex Turner é um cara muito esperto, ele é um excelente eletrista. Eu acho que esse álbum é exatamente tudo que a banda queria que ele fosse em 2006, porque em 2006 era esse tipo de música que fazia sentido você fazer. E, assim, eu falo que é um álbum legal, é um álbum que eu gosto, é um álbum que eu acho importante, só que, cara, eu ainda me sinto preso a algumas coisas desse álbum que, como por exemplo, o Alex Turner ainda não tava cantando com o seu timbre que ele ia achar lá nos álbuns seguintes, né? Eu acho a voz dele muito fina, eu não gosto quando ele canta assim, tanto que nas próprias performances ao vivo desse álbum depois, né, ele ia acabar descobrindo, até ficando mais... Eu não sei que idade o Alex Turner tinha quando ele começou.
Aproveitando o gancho, eles melhoraram em quesito performance ao vivo? Tipo, não quero...
Não, é a mesma coisa, cara. Arctic Monkeys ao vivo...
Não tem emoção, sabe?
Arctic Monkeys ao vivo é tipo o Bahia de Mano Menezes, sabe? Não acontece nada. É isso. E a voz do Alex, ela tá muito fina. O timbre que ele tá cantando não é aquele timbre que ele ia achar depois, aquele timbre mais grosso, bem marcante, né? É uma coisa que eu não gostei, que me incomoda. Outra coisa que eu não gosto, que, sei lá, cara, eu acho que as músicas desse álbum é uma coisa que até critico do próprio desse rock de garagem alternativo, que às vezes as músicas elas parecem muito iguais, porque é só power chords melódicos, e é isso, cara. O álbum ele tem seus picos de qualidade, eu acho que The View of the Aftermath é uma excelente abertura. Mary Burn, na minha opinião, a melhor música do disco. E The Fake Tales of San Francisco, também outro clássico deles, né? Mas enfim, é um álbum que eu consigo ver picos ali, mas na minha opinião ainda não é o melhor álbum do Arctic Monkeys, porque eu sou um eterno defensor do Tranquility Base Hotel Casino. Eu acho aquele álbum de fato incrível, mas eu acho um álbum importante, eu acho um álbum que a banda ia... melhorar, assim, eles iam mudar bastante, principalmente no Forward Boss Nigro e o Hamburg, né? Mas eu gosto do álbum, mas eu vou dar um 8,8 aqui. Eu vou dar uma nota um pouco conservadora pra ele. Não vou dar uma nota muito alta. Eu acho que essa vai ser a minha nota mais baixa aqui nesse podcast. Eu tinha falado isso na abertura. Mas é um álbum que... não é um álbum ruim, mas a banda ia fazer melhores. Com certeza a banda ia fazer melhores.
Eu tô na mesma vibe. Eu
falar.
Também não sou um grandíssimo fã, apreciador da banda Arctic Monkeys, mas esse álbum, pelo menos dos dois que eu escutei, é o meu favorito, sabe? Eu não sou muito fã do AM, mas eu acho que é tanto esse experimentalismo deles tentando descobrir o som, tanto um som mais pesado, acabar me agradando mais, e eu acho que um 8,5 tá de ótimo tamanho.
Minha visão do álbum é a seguinte: eu gosto do álbum, pra uma banda de estreia, ou pra um álbum de estreia de uma banda, é muito bom. Eu não acho que seja o melhor trabalho do Arctic Monkeys. Eu gosto muito do AM. O AM é o meu favorito do Arctic Monkeys, eu já falei isso. E o 505 também é ótimo. Porém, a gente também precisa analisar...
Eu tô esperando pra ver quando é que vai rolar a briga entre Arthur e Thiago.
De uma forma que eu falei, né, no episódio das bandas novas aí da nova geração do rock, não é porque é álbum de estreia que a gente tem que ignorar todos os erros.
Exato.
E é como o Davi falou, o que o que o Arctic Monkeys fez nesse álbum, o Franz Ferdinand ou o The Strokes consegue fazer muito melhor. Isso é verdade. E, inclusive, a minha crítica a esse álbum é a minha crítica a esse ano no geral, esse ano da música. É mais do mesmo, sabe? Não é ruim, porém, é algo sem muita inovação. Claro que não vou esperar o Sgt. Peppers numa banda, num disco de estreia de uma banda, claro que não. Mas você vê que seguiu uma linha muito, muito genérica, uma vertente muito popular, tão popularizada que ficou até sem graça, sabe? Não é ruim, longe disso. Porém, não é algo que impressiona você a ouvir. Então acho que um 8 também é justo.
Esse álbum aí é, assim, a definição perfeita, assim, de um paralelo que eu posso traçar com Remasterizados.
Lá vem.
No primeiro episódio do Remasterizados, todo mundo achou que seria um podcast alfa, todo mundo achava que seria um podcast totalmente informativo, sério, e não sei o quê. Uau, com muito futuro. Mas é basicamente isso. Esse álbum aí é uma ilusão, assim como o primeiro episódio do Remasterizados.
Então, uma farsa, assim como esse podcast.
Mas eu, cara, eu nem sei se essa acho que essa pergunta poderia virar um podcast, mas eu vou fazer, porque Arthur falou que não tem inovação. Na opinião de vocês, qual foi o último álbum realmente inovador que existiu, assim, tipo...
Ah, peraí, não, ó. Tipo assim, inovador, pra mim, da lista, né? Tipo assim, pegando 5 álbuns, né?
Mas não, fala... não, de tudo, assim. O último álbum inovador da história, assim.
Calma, peraí, ó, primeiro, pra mim 2006 tem muita coisa. Primeiro,
o último álbum.
Não, não tô falando só de 2006, eu tô falando... Não,
eu sei, calma, é que eu tô pensando, mas tipo assim, já quer dizer que eu sou totalmente contra isso de, inovador. Se ele falar da lista, aí eu até concordo com ele, porque realmente os sons, apesar de não serem iguais e tal, são semelhantes. Pegando os 5 álbuns que a gente tá comentando hoje, eu concordo. Agora, o último álbum revolucionário? Cara, pronto, vou pegar um álbum muito mais recente. O Folklore não é um álbum revolucionário. O que é ser revolucionário pra vocês? Aí eu quero entender também, tipo...
Por que o Folklore seria um álbum revolucionário?
É chato pra caralho.
Revolução é chatíssima.
Eu vou explicar o que é a visão de revolucionário. Rapidinho. Deixa eu só dar aqui o que é a minha visão de
silêncio, silêncio. Stalin vai fazer um pronunciamento.
Com certeza. Com certeza. Está na hora da ditadura. Enfim, pra mim o que é revolucionário é um álbum que você, que o artista vai contra a maré do que está no mainstream, e aquilo ali é tão bom, então inovador, que todo mundo que tá ao redor, todos os músicos ao redor, começam a copiar aquilo, e aquilo se torna um novo mainstream. Como foi os Beatles com o rock psicodélico. Tipo, é algo que não está nos holofotes, mas por ser tão bom e tão inspirador, outros artistas vão querer se espelhar naquilo e aquela vai se tornar nova então, em algum momento.
Mas então, indo por esse segmento, o Abbey Road ele não é revolucionário. Já que quem estava fazendo primeiro era os Beatles.
Não acho.
E era uma banda que estava mainstream.
Não acho que o Abbey Road não seja revolucionário, porque o Abbey Road. Claro que não. O álbum revolucionário dos Beatles é o Sgt. Peppers.
O Abbey Road é a obra-prima dos Beatles. Mas pronto, mas não deixa de ser algo revolucionário?
O Abbey Road?
É.
Sim, o Abbey Road não é um álbum revolucionário, não.
Ah, para, mano, claro que é.
O que tem de novo ali?
Assim,
tem o medley final, de fato, tem.
É, o Ringo não, tocando bem.
Mas revolucionário nas totras é algo novo.
Tem.
Tem o Ringo tocando bem em The End, isso é revolucionário pra época.
Mas esses medley... Caraca, Thiago, você pegou pesado agora. Mas esses medleys aí não era uma coisa que os Beatles criaram. Esses medleys já vêm do rock psicodélico, vocês sabem disso.
Não, mas medley já existia há anos antes.
Tá, mas uma coisa existe aonde...
O Abbey Road é a obra-prima dos Beatles, mas não é revolucionário, não é.
Cara, pensem rápido e me dê uma resposta. Qual foi o último álbum revolucionário que vocês conseguem pensar assim? Que realmente, caralho, meu Deus, esse álbum fez um estardalhaço na época que ele lançou. Por ser algo novo.
Todo ano sai um álbum. Pronto, o próprio da Billie Eilish em 2019, algo que fez um estardalhaço. O Folklore fez um estardalhaço também. Se é por estardalhaço, todo mundo vai ter um que vai ter.
Não, mas estardalhaço por fazer algo novo, entendeu? Tipo, anunciar o álbum no dia que ele foi lançado não é algo novo. Muita gente já fez isso.
Sim, não é? Cara, mas revolucionar precisa ser algo novo. Quanta gente faz várias coisas, sei lá, semelhantes a outras pessoas. Até não, porque, cara,
depende do contexto de algo.
Que eu acho que foi revolucionário.
Nos parâmetros que Arthur falou, O último álbum.
Então, peraí, fato... então vamos mudar a pergunta. Qual foi algo inovador, novo? Pronto, aí a pergunta eu acho justa. Agora, revolucionário tem que ser algo novo, não é obrigatoriedade.
É, tá, mas tipo,
se algo novo que fica uma bosta, tá ligado?
Não parâmetros. Cara, eu diria, por mais polêmico que seja, eu diria que foi o Saint Anger do Metallica.
Eu ia falar, eu juro que é esse álbum,
que
cara.
Que alguém colocou lata de souvenir pra, no lugar da bateria. Isso é revolucionário.
Boa análise. Citar... Não, mas eu ia citar esse álbum, porque foi algo novo. O Metallica tava procurando um som novo, fez algo novo. Ficou uma bosta, ficou.
Não,
fez algo
era novo, porque, tipo, o New Metal que eles estavam fazendo já existia, né?
Mas, tipo, pra banda, já entra, eu acho que, nesse nicho de ser algo novo, tá ligado?
Não sei, pra mim ficou genérico.
Voltando à minha definição, voltando à minha definição de revolucionário, não é criar algo novo. Não é só. Não é, se alguém criar algo novo e der certo, também é revolucionário. Digo, não só, isso não se restringe apenas a criar algo novo. O que, pra mim, revolucionário é você fazer algo que está contra a maré e influenciar outras pessoas a fazerem isso.
Não, não me disse que é vanguarda. Não me disse que é vanguarda. Isso é vanguarda.
Não, né? Não. Não, não, você...
Tá, isso aqui a gente vai fugir totalmente...
Você ir contra a maré é vanguarda. Agora, você transformar aquilo ali na nova onda do momento, eu acredito que seja revolucionário.
Sim, é, também é, mas não tem que ser algo novo, não tem que ser necessariamente isso. Tipo assim, ah,
gente... Sim, isso, eu também acho que não deve ser necessariamente algo novo, um novo estilo musical que os alienígenas trouxeram.
Meu Deus do céu, eu criei
muito. Eu vou dar minha opinião sobre essa discussão aqui que a gente tá fazendo.
O álbum do Arctic Monkeys, por favor.
Não, pera aí, deixa eu falar rapidinho sobre isso. A minha opinião é que a gente tem que fazer um podcast dedicado a isso, porque...
Vai rolar.
Mas agora é hora de dar nota pro álbum
do Arctic Monkeys. Primeira vez que eu vejo o Wakeman falando grosso na vida.
É, o Wakeman ficou puto. Corre que o
galo... Eu fiquei puto, velho.
Isso aí, Wakeman. Por favor, Wakeman, sua opinião sobre o Arevo que eu pusei aí antes.
Cara, eu vou dar praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V da crítica do Arthur. O álbum é bom, mas é um rock de garagem. Eles tinham muito pra melhorar ainda, porque é bem simplório, digamos assim, sabe? Então, 7,5 pra mim tá bom.
Wait.
Eu vou começar a ser um pouco mais rígido com as notas também.
Porra, qual que foi a sua nota mesmo? Que
não ouvi. 7,5.
Muito bem. Então a nota média dos remasterizados para Whatever the People Say That's What I'm Not, ou do Arctic Monkeys, ou o que quer que as pessoas digam, não é isso que eu sou, do Macacos Árticos, é 8,13.
É mais 8 anos do PT no poder aí, ó. Tão vendo primeiro
é
aqui.
Nova era. Mensagem subliminar.
Mensagem subliminar do Remaster Lovers. Enfim. Cara, continuando. Esse álbum aqui eu vou começar falando, porque eu já adianto, pode colocar aí, Arthur. Pra mim é impossível não dar 10 pro Black to Black da Amy House. Eu acho, assim, uma nota abaixo de 10 pra mim é maluquice. Porque, cara, eu não sei se esse paralelo faz sentido, mas é o que eu faço na minha cabeça. Que o que o Black Star é pro David Bowie seria o que o Back to Black é pra Amy Winehouse. Porque, cara, e aí eu falo, por favor, ouçam lá o podcast de Grandes Mulheres da Música, que a Rafaela conta essa história de uma forma maravilhosa. Mas eu vou dar uma resumida aqui do que estava por trás do... O paralelo que eu faço é que o Back to Black é pra Amy o que o Black Star é pra David Bowie. Porque, cara, entre indas e vindas, né, a avó dela morreu, que acentuou o alcoolismo dela, e porra, ela morreu de overdose com uma taxa de álcool, assim, altíssima no sangue, né, o fato do namorado dela ter terminado pra voltar com a ex. E o que eu vejo no Back to Black da Amy Winehouse é uma coisa que raramente se vê, que é a honestidade, sabe? Quando o artista ele tem honestidade com aquilo que ele gosta, com aquilo que ele é. E é uma coisa muito rara de se ver na música, principalmente hoje em dia. E eu acho, na minha opinião, cara, eu não falo que o Black to Black não é o melhor álbum da década, tipo, desde o ano 2000 pra cá. Da década não, do século. Desde o ano 2000 pra cá, porque, cara, eu acho que o Rainbows do Radiohead tá... No par, eu acho que é uma boa discussão. Mas eu não cravo, assim, que é um ou outro. Mas O que que acontece é que a Amy Winehouse, ela simplesmente adorava as músicas dos anos 50. Ela ia pra bares em Londres. E ela ficava jogando sinuca e ouvindo essas músicas na jukebox. Porque ela tinha muitos artistas, não vou lembrar aqui o nome agora, dos anos 50 como referência. Eu acho que o álbum, sonoricamente falando, nesse sentido, é uma grande homenagem. Os shows da Amy Winehouse, a banda era toda negra, composta por pessoas negras, por causa que ela sabia que essa influência de blues, essa influência do jazz, tinha a ver muito com essa parte da cultura norte-americana. E eu acho que esse álbum, ele consegue ser uma junção de uma homenagem sonora com um... Cara, não vou falar um leito de morte, porque ela veio a falecer 3 anos depois. Mas com uma carta aberta, assim, do tipo, cara, eles queriam me internar, eles queriam que eu fosse pra uma clínica, só que eu disse não, 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 eu não vou. E é um álbum muito sincero, a Amy, ela se trata de forma muito sincera, ela consegue fazer uma autocrítica que é muito difícil você ver na música, principalmente, sei lá, na época que artistas nem escrevem suas músicas direito, né? Enfim, e eu acho que esse álbum, ele consegue ser sonoricamente perfeito, liricamente perfeito, por causa que ela vai atrás das referências corretas, ela consegue fazer as homenagens corretas, ela consegue tratar a si mesma da forma correta, e eu acho que esse álbum é um álbum muito emocionante, do tipo, cara, você ouve, você lê as letras, você ouve as músicas, e você fala, porra, Amy, eu te entendo, e talvez eu te entenda como poucos, assim. Não do tipo que eu seja drogado, mas porque, cara, é uma coisa tão, tão sincera, sabe? Que você fala, caralho, eu realmente entendo o que ela tá passando, o que ela estava passando. E puta que pariu, cara, não tem como não dar 10 pra esse álbum, porque eu acho um álbum incrível, impecável. Não tem uma música ruim nesse álbum, uma música ruim nesse álbum. Eu desafio vocês a falarem uma música, não, não tem, são 11 faixas
perfeitas. Back to Black. Brincadeira, tô gastando.
11 faixas perfeitas pra mim, um álbum perfeito. Quis o destino que a gente falasse 2006 pra gente falar dessa maravilha que é o Back to Black da Amy Winehouse. Pra mim, um álbum nota 10, inquestionável.
Cara, então já pra seguir com a nota, vou dar 10 também. Não tenho nem muito o que falar do álbum, tu já falou tudo. Mas acho que um fato bom pra falar da Amy é que muita gente, assim como ocorre com o Eric Clapton, assim como ocorre com outras várias personalidades que sofreram, né, com drogas e tal... É aquilo de falar muitas mentiras sobre, né? Que, tipo assim, aquele velho papo chato, idiota, ignorante de que, tipo, falta de força de vontade, que não sei o quê. Porque quem conhece um pouco mais a fundo, ou tem um pouco de empatia à humanidade, vai entender que... Vai entender não, vai saber e vai compreender que não é somente isso. E, porra, a Amy é uma das grandes mulheres, grandes vozes femininas da história, uma das grandes mulheres importantes, assim. Por mais que, como musicista, todo mundo elogia muito ela, eu acho que ela é extremamente subestimável como pessoa, sabe? Falam dela parecendo que ela era qualquer uma, não tratam ela como ela deveria, sabe? E principalmente por causa da doença dela com as drogas e tal. E muitos até falam do pai dela, colocam o pai dela no pedestal que não é pra ele estar nunca. E, porra, ela é muito importante, então até repito o que o Davi falou, né? Escuta lá o episódio sobre o Dia das Mulheres que a gente fez lá com as nossas convidadas especiais. Porque lá, com certeza, elas falaram bem melhor do que a gente sobre isso, e a Amy é foda, então realmente merece um 10.
Cara, eu vou dizer aqui, eu não sou muito, muito, muito fã, tipo, eu gostei demais da sonoridade do álbum, mas não vou dizer que eu sou, que a sonoridade é perfeita, que a lírica é perfeita, por mais que seja muito bom. Eu não vou dizer que esse álbum não é a melhor coisa do século. Não, eu não tenho nem a propriedade, nem a vontade de dizer isso, porque eu não que eu não tenha gostado do álbum, mas não é tudo isso pra mim, tá ligado? Eu acho que dar uma nota abaixo de 8,5 pra ele é algo horrível. Não que o álbum merece mais que 8,5, mas ele... Não sei, essa sonoridade, a sonoridade da Amy no geral.
Então você vai dar 9,5.
Não, não vou dar 9,5, vou dar 8.
Você é um covarde.
O Aikman tá dando um ódio de John Lennon aqui falando mal de jazz, olha aí, ó.
Não é do jazz que eu tô falando.
Achei que ele ia
mal.
Dar um ódio de John Lennon falando mal de mulher.
Ah,
Ai, ai, esse é o remasterizado, galera.
Mas porra, eu nunca posso falar mal de jazz, tá ligado? Nunca, nunca na vida, porque jazz é muito foda.
Não, jazz não, jazz.
Jazz.
Ah, mas cara, um 8.8, acho que é uma nota justa. Nota justa.
Deixa eu logo cortar esse clima bastante estranho que o Wickman implantou. Pra mim é 10. Eu vou adiantar
que
é 10. Porque o álbum tem qualidade.
O Wickman vai ser o novo Guilherme de todo mundo dá 10, menos ele. É sério isso?
Ele é criminoso, velho.
É o seguinte, se todo mundo der 10 nesse álbum, eu me retrato e dou 10.
Você já deu uma nota, parceiro.
Segure sua nota. É 8.8. Pra mim a nota é 10, porque, velho, o álbum tem tudo pra a nota 10. É um álbum, artisticamente falando, muito bom, porque ele tem um conceito
que traz.
O momento que a Amy Winehouse vivia era um momento muito delicado da vida dela. E a gente sabe que as melhores obras do artista vem quando ele está triste, não é piada, ele é fato.
O sentido da vida, é exatamente, verdade.
Exatamente, porque a inspiração do artista é a tristeza, é a melancolia. E, além do mais, é porque, artisticamente falando, como eu falei, ele tem um conceito, tem uma história por trás, e as músicas são muito boas. A Amy Winehouse conseguiu pegar ótimas inspirações dos anos 50, do blues, do classic rock,
jazz,
sem ficar aquela coisa, aquele copia e cola descarado, sabe? Ficou uma coisa com aquele toque dela, com aquela voz dela muito marcante, que eu não vou imitar aqui, senão eu vou passar vergonha. Mas não,
muito pode bom. Imitar, pode imitar. Pode
minha
imitar.
Nota é 10.
A voz da
não
Amy.
Liga, não, pode.
A voz da cara, a Amy, a voz dela é muito foda, cara. A voz dela é surreal de boa.
Cara, surreal. Eu sem sacanagem nenhuma, sem sacanagem nenhuma. Primeira vez, não agora, né, mas assim, uns anos atrás, primeira vez que eu ouvi sobre esse álbum, pelo fato do nome ser Back to Black, eu confundia muito com Back to Black.
Todo mundo fazia isso, relaxa.
É normal.
Eu juro,
normal.
Pra vocês, eu achava que tinha um cover de Back to Black nesse álbum.
Pior que eu fui ouvir uma vez, fui seco, eu falei, nossa, a cantora que morreu fez um cover de AC/DC. Fui seco, não era porra de cover nenhum, mas eu gostei da música, enfim. Cara, sobre o álbum,
você seria Highway to Hell, será? Ou Starry to Hell?
Que isso, véi?
Nossa, véi, para com isso, véi.
Seu mórbido desgraçado. Ficou. Ai, mas enfim. Cara, não tem muito o que falar, rapaziada, resumiu aí tudo. Nossa, mano, mas o que tem. Velho, arrepia, tipo, eu nem falo dela cantando, mas tipo, o instrumental é muito bom, o instrumental também é incrível nesse álbum, tá ligado? Então, mano, é 10, e o Wakeman é criminoso, e relaxa que aí eu tô mandando a máfia pro Rio Grande do Sul agora, pra gente resolver essa porra aí, que é impossível, cara, é impossível. Eu também não sou dessa sonoridade, tá ligado? Mas, porra, vai. Mulher morreu, cara, ela morreu!
Cara, eu vou te confessar que eu não sou, assim, eu não conhecia muito a Amy Winehouse, o que eu conhecia dela era sobre as polêmicas dela, mas eu fiquei impressionado com esse álbum, porque, cara, tem um groove muito bom, tá ligado? Ela casa muito bem com a banda, por exemplo. Inclusive, eu acho que o grande destaque aqui não é nem ela, chega a ser a banda mesmo, sabe?
Instrumental, sim.
O instrumental é
cara, mano, a ponte da música Back to Black é inacreditável, véio, porque é uma coisa muito bem feita. Sim.
Cara, eu vou dar 9,5 pra esse álbum, sensacional.
Só pra o Wakeman não ser o único. Só pra o Wakeman não ser o único.
É, 9,5 é justo. 9,5 é justo. 8,8 é crime.
Ele que me aguarde quando a gente falar de Yes. Ele que me aguarde.
É. Se vier com aquele close tudo de Ed pra gente escutar, ele vai ver a
nota.
Eu nunca disse que era pra vocês dar nota boa. Eu não vou chamar de
close.
Afrontosa.
Tá
afrontosa.
Se quiserem dar 2, que deem 2. Eu vou continuar escutando.
A nota média do Remasterizados para Back to Black, ou Voltar para o Preto, de Alicia Casa Nova.
Alice é casa de vinho, é diferente.
Alice é casa de vinho, é verdade, eu confundi tudo aqui. É 9,71, cara. Se eu não me engano,
cara,
maior...
Cara, eu tenho que te falar aqui, eu já fui na casa dela quando eu tava em Londres. Cara, mesmo quando ela era rica, ela morava num lugar mó perigoso.
Sim,
cara.
ela morava em... No, ela morava
cara, em... Tipo, eu achei que ia ser uma piada, tá ligado?
Ela morava no Nordeste de Amaral.
Ela frequentava, tipo, ela frequentava pubs de Londres, assim, do tipo, foda-se, tá ligado? Ela ia e é isso.
É um lugar mó perigoso, mano. Tipo, eu voltando do passeio, né? Que era um passeio de música, aí passava pela casa dela como destino final. Isso já era mais de 10 da noite, tá ligado? É mó perigoso, mano. Pior é que ela mora perto da casa do Robert Plant.
Do Led Zeppelin. Que merda, hein? Porra, aquele cara, imagina.
E o Back to Black aí, ele fica com uma média de 9,71 atrás dos nossos álbuns aqui, somente de Station to Station com 9,74. Ressaltando mais uma vez aqui a importância da nota quebrada, cara. Olha aí, ó, por causa de 3 décimos.
Remasterizados, fechadíssimo com matemática.
Aí, ó, quando vocês falam, quando eu falo, porra, 8,6, é porque o álbum é 8,6, não é 8,5, é 8,6. Por quê? Porque tem um décimo ali que faz um...
A gente entendeu, segue,
né? Tá bom, Marcos,
se embolou todo.
Outra coisa que teve muito nos anos 2000 e que... talvez quando você fala, cara, esteticamente falando dos anos 2000, o que é que você imagina? Impossível... Você não falar do que foi um movimento
o movimento emo. Fiuk em 2021.
Do Fiuk em 2021, que está parado, cara. O Fiuk que eu vi, o The Black Parade, que é o álbum que a gente vai falar agora, perdido na estética do Black Parade, do My Chemical Romance, que é o álbum que a gente vai falar agora. E, bom... Se eu não falar desse álbum também, que é um álbum que marcou época, né? Porque todo mundo se vestiu de preto, todo mundo passou a porra da...
Até o Homem-Aranha postal, né?
Até o Homem-Aranha, cara. Até o Homem-Aranha arranjaram lá um... Eu esqueci o nome, é Sombra, né? Que passa embaixo do olho. Enfim.
Rímel, eu acho.
O Rímel é pra sobrancelha.
Não, é delineador. Delineador?
Não, e foda-se.
Esse negócio é delineador, é...
Não.
Cara, todo mundo se vestia que nem esses caras do My Chemical Romance. Eu e não. The Black, que você era uma criança, né, Wakeman?
eu vou te dizer que desde que eu era uma criança, eu já sofria, assim, não que eu fosse emo, mas assim, eu sofria bullying por parecer emo. Porque eu sempre tive franjinha, desde essa época aí, 2006.
Ah,
86?
O cara é adulto, 2006. Não, pô, 2006.
O
cara volta no tempo.
Ele tá, Thiago,
sempre McFly.
E eu quero saber agora.
Eu, criança, me vestia que nem o Emo, inclusive tenho fotos.
Comece falando sobre o The Black Parish. O que você achou
do My Chemical Romance?
Achei triste, velho.
Não é triste, velho.
Eu vou ser sincero.
Eu não tô triste, cara.
O próximo que a gente vai falar aqui é
muito. Não, cara, eu gostei. Admito que eu gostei.
Véi, eu vou ser assim, sincero, sabe?
O emo não conversa.
Eu não gosto da sonoridade de emo.
Pera aí, Thiago. Você tá interrompendo todo mundo hoje.
Eu falei primeiro.
Mas o host mandou o Arthur falar. O host mandou.
Pois é, fez sua cara.
Tá se fudendo, chão.
Ainda sobra pra mim. Ainda sobra pra mim. Tá no
segundo.
É tipo a Carol com o K tentando falar e o Thiago lá e falando: não. Não é só isso.
Exatamente. Enfim, eu não gosto muito da sonoridade emo, porque basicamente existe rock pesado com letra triste. Pô, meu irmão. Mas o My Chemical Romance é uma grande banda, uma banda que fez um nome, marcou a época, e que o vocalista deles parece muito com Wagner Moura, esse é um ponto que a gente precisa destacar aqui.
Inclusive, é o My Chemical Romance que o vocalista agora é brasileiro?
Oliver Sykes. Ele é de que banda?
Ele é do... Caralho, velho, uma banda mó...
Bring Me Your Eyes, né?
Bring Me Your Eyes. Uma banda assim que parou no tempo, tá ligado? Que, tipo, ninguém ouve.
Nossa,
mais.
Caraca.
E faz som emo até hoje.
Faz som emo até hoje. Deus sabe pra quem, enfim. Pro Fiuk.
Cara, eu ia dizer uma coisa. Parou no tempo com o som deles e é maneiro ao mesmo tempo.
Ah, cara, eu acho...
É aquilo que a gente falou do Britpop, tá ligado?
Eu acho caricato, eu acho... Sei lá, enfim, depois eu falo.
Não, cara, porque, tipo assim, querendo ou não, o emo nunca morreu, fala sério.
O emo nunca morreu o quê, velho? Quem é que faz música emo hoje em dia, velho?
Quem anda de franja?
Vai na praça central da tua cidade, no sábado, tu não vai ver a galera lá de franjinha e não sei o quê.
Véi, cara, falando,
eu acho que
falando,
isso não é emo, velho. Eu acho que isso não... Emo é tipo a galera que... Sei lá, véi, tipo, pesquisa aí
Chemical Romance no Google. Não, é, você vai ver que é emo, que não tem nada a ver com fala. Isso. Só tem duas coisas em quesito, assim, que nunca desaparecem. Que é o tipo
da missão
da Iron Maiden e emo. Tipo, nunca morreu,
o jovem emo, ele evoluiu para o jovem indie alternativo. O Arctic Monkeys é prova disso.
É. Mas, cara, eu acho que, tipo, pelo menos musicalmente falando, virou algo muito caricato e que, sinceramente... Não,
sempre,
cara,
foi, né, na real, assim.
É, mas eu acho que isso tira um pouco do valor do álbum, sabe? Porque, tipo, virou um meme. Tipo, as pessoas não ouvem My Chemical Romance porque elas acham bom. Elas ouvem My Chemical Romance porque virou uma coisa nostálgica, sabe? Virou a nostalgia. Cara, não, porque eu quero me lembrar da época de ensino médio que eu assistia a Malhação e tinha aquela lá, Alice e os Fantasmas, se lembram dessa porra? Não, cara, é isso aí, velho. Né?
Nossa, isso aí já nem isso, aí era 2010 não. Já, velho.
Ah, é Júlio e os Fantasmas, se eu não me engano, não é isso?
Júlio e os Fantasmas, é.
Eles têm agora na Netflix, inclusive, aí. Nunca assisti, mas fica a recomendação.
Era Julian massa, velho. Minha amiga Kai gosta muito, um abraço, cara. Como vocês já roubaram minha frase toda, eu ia falar que o emo virou caricato também. Mas é uma banda que marcou a época, eu acho que é isso, como o Davi falou, é o efeito nostálgico, você hoje não vai ouvir. Apesar de ser um som legal, bem produzido, você não vai ouvir porque, caraca, que obra-prima, a não ser que você seja um emo, não, ironicamente. Mas é isso, é uma coisa que virou nostálgico, caricato, tipo a disco music. E isso eu falo me acusando, porque eu gosto de BDs. Mas é, você sabe que não é uma parada que transcendeu o tempo. Não, ficou parado no tempo, estagnado, foi uma moda da época que passou, que é legal de ouvir pra você relembrar os tempos da comunidade do Orkut, do Eu Odeio Segunda-feira, ou Eu Conheço Caio Lago, a comunidade do meu primo, abraço, Caio. E é isso, velho. O My Chemical Romance, assim como o movimento emo, parou no tempo. Não é ruim, mas também não transmite nada pra você. Acho que 7,5 é minha nota.
Porra, cara. Não, mano. Se tem um negócio que eu não gosto de música emo, eu vou te falar, eu vou mandar o papo pra vocês. É um bagulho que eu acho tosco, mas 7,5 é sacanagem. E, tipo... É, cara, My Chemical Romance eu acho que é uma das únicas bandas assim que eu escutaria hoje de emo. Apesar que eu nunca, como novamente, eu nunca fui fã. Apesar que, porra, não, isso aí eu tenho que contar. Teve uma fase na minha vida que eu escutava muito NX0. NX0, porra, tinha outra banda que era famosa na época também.
O Cine? Enfim,
tipo, não, era o que aparece. Outra, tirando NX0, Restart, outra que. Não, Restart não. Restart era coisa de boiola e eu tinha masculinidade frágil na época. Hoje eu sou um homem desconstruído. Mas enfim, eu escutava muito NX0.
Eu pensei que ele ia falar, hoje eu sou um boiola.
Isso, também. Mas não, mano, tipo, eu escutava muito NX0, aí eu fui... Aí eu descobri que tinha esse movimento gringo, tá ligado? Tipo, achei uma merda. Na época eu não entendi, eu era criança também, enfim. Mas hoje, reescutando, principalmente My Chemical Romance, eu gosto. É um som maneiro, é aquilo, não é um som triste, é um som até alegre, tá ligado? Mas você vai ver, a letra é algo bem profundo. E tipo, não sei, eu vou dar um 9 pros caras, até porque eu conheço a rapaziada aí que não parou de ser emo até hoje. Meu amigo também, Igor aí, que ouve o podcast. Igor, tamo junto. Grande fã de Fórmula 1 também. Sofre aí pela Red Bull Racing. Tomou um pau da Mercedes ontem. E é bom ressaltar. Mas enfim... 9 pra esse álbum do My Chemical Romance, que tem um nome que eu não consigo lembrar agora. Que cara, ele é legal, um álbum gostoso de ouvir. Não parece, eu acho que ele não envelheceu tão mal quanto os outros álbuns do gênero, sabe?
Cara, então, falar pra vocês, confessar aqui que a primeira vez que eu escutei My Chemical Romance, nunca tinha escutado nada dessa banda, era uma banda que eu imaginava ser uma coisa completamente diferente do que ela realmente... Pelo menos por esse álbum, tá? E assim, se Davi perguntasse primeiro pra mim... Guilherme, defina aí o álbum em uma palavra. Thiago, porque pra mim esse álbum seria a cara de Thiago, tá ligado? E eu não tava errado, não. Sei lá, né? Pra mim o Thiago falou que gostou.
Por quê?
Cara, sei lá, eu achava... Meu estereótipo é que essa banda é sua cara. Não sei por quê, vai ver, porque tu tem a estética, então.
Eu nem ouvi. Mas...
Agora tu é, porra. E, cara, cara, eu gostei desse álbum, sério mesmo. Eu gostei pra caralho desse álbum. Eu não esperava tanto. Vai ver porque, como eu tava sem muita expectativa, que foi a mesma coisa que aconteceu com o Holy Lands lá do Angra, que eu tava sem expectativa nenhuma, aí eu me surpreendi. Sei lá, eu me surpreendi. Mas aqui também não é nenhuma obra de arte, né? Mas assim, é um álbum bom. E aquilo lá, né? Tipo, as letras são tristes e tal. Realmente, quando você para pra olhar as letras, o sentimento é outro, mas... pegando só pelas melodias, cara, as melodias são muito pra cima, sabe? Eu achei um álbum divertido. E minha nota, 9.
Cara, caricato ele é. Porque eu acho que o movimento emo como um todo não deixa de ser, né? Apesar de tudo. É, mas é um álbum bom, assim, dá pra ouvir. Eu não acho que ele seja cringe como eu acho que os bandas como Simple Plan ou Blackville Brides sejam nesse quesito de emo, tá ligado? Cringe. Mas, cara, é bom, tá ligado? Jared Way, ele canta muito e tudo mais. E eu nem sei se essa banda tem atividade até hoje, sei lá também.
Tá, eles voltaram.
Enfim, cara, a questão é, o emo nunca morreu, o emo nunca desapareceu. É... Isso todo mundo, se quer comprovar isso, vai na praça central da sua cidade aí no sábado, você vai ver um monte de emo por lá.
Não tem.
Tem sim, Alishow. Tem sim,
Alishow. Tem?
Na minha não tem. Oxi. Na minha tem e-girl e K-popper, mas emo não tem.
Mas é um novo estilo do momento, Wake. Futuramente, é. Sei lá, mas é isso, rapaziada...
Eu acho que a estética emo evoluiu.
É um emo 2.0.
É, a estética é guild, tá ligado? Essa galera assim. É, a estética evoluiu, sabe? É uma coisa que...
Não, mas ela deu uma estética que voa, assim. Falei.
Mas então, eu acho que morreu, cara, musicalmente 2021. Morreu,
não, musicalmente sim, mas esse movimento nunca deixou de existir.
Musicalmente tá morto.
A pessoa seria em 2021 é um grande personagem de South Park. É um personagem de The Office.
Cara, literalmente tem aqueles emos em South Park lá que querem invocar Satanás, né? Que querem invocar.
Não é emo, são góticos. Tem um emo.
São góticos. Cara, eu vou brincar com essa mais tarde. Deixa eu falar
igual eles no episódio, mano.
Não, mano, na moral.
Ah, pode falar.
Não, pode continuar, né, animais, não.
Inclusive, uma das críticas... Tipo, cara, eu acho esse álbum caricato. Eu acho que esse álbum envelhece mal. O álbum não é ruim, mas eu acho que ele se prejudica muito pelo movimento que ele tava inserido. Eu acho que é brega, eu acho que, sei lá, eu não consigo ouvir isso aqui sem pensar, caralho, velho. Que negócio, sei lá, um negócio meio, estética meio bizarra, assim, sabe? Negócio meio perdido, não sei, eu não gosto. Mas eu tento sempre separar essas coisas, assim como eu falei lá pra vocês separarem os fãs do álbum, não da banda, do álbum AM, do que era o álbum AM de verdade. Eu vou tentar fazer essa separação, e mesmo assim eu acho que é sonoricamente algo... Sei lá, eu acho que é algo bem defasado, assim, sabe? Não é uma coisa que inspira muita gente hoje em dia de falar, caralho, eu quero fazer algo que nem o My Chemical Romance. Não é, tipo, eu acho que é uma coisa assim bem de época, que foi lá, aconteceu, passou, vida que segue. Mas assim, falando do álbum, é um álbum legal, um álbum que tem um dos grandes hits, né, dessa década. É que é. E por sinal, Alishow, é hit ruim?
Eu curto aí os caras aí.
Não, mas a música.
Eu não sabia. É hit ruim? Não, eu não sabia que eu tinha. Eu não sabia que eu já tinha escutado essa música, tá ligado?
Acho que
eu já
todo
tinha
mundo escutado escutou, a música.
Mas tipo, eu não sabia o nome, sabe?
Essa música tá em todo lugar. Porra, muito
foda, hit foda.
É por mais que tenha produzido essa música, que é um dos. Todo mundo sabe lá o riffzinho ainda. Tan, 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 tan. Tipo, todo mundo já ouviu isso. É, mas mesmo assim, eu acho que é uma coisa bem... Sei lá, eu acho que é um álbum que é um álbum, eu não pretendo ouvir esse álbum de novo, não. Não é o tipo de coisa que me inspira, que me faz querer ouvir novamente, que me faz querer ouvir o resto da discografia da banda, por mais que eu já tenha escutado outros álbuns lá do My Chemical Romance, eu posso garantir pra vocês que o Dance Your Days é uma sonoridade bem surpreendente pra o que você espera do My Chemical Romance. Mas, cara... Botando isso tudo na balança, eu vou sair aqui com 8,4. Acho que a gente consegue fechar nessa nota. Que é pra agradar gregos e romanos, sabe?
Eu vou dar 8,2.
Ah, já deu 9 aí. Eu e Guiga.
Cara, o Wakeman. Cara, eu vou dizer, esse álbum não me agradou muito, não. Não me agradou muito, não. Achei... A sonoridade dele é bem caricata. É o que eu esperaria de um
cara,
álbum.
Cara, que pena emo. Que você apagou aquela foto lá do Facebook que você tava de emo. Eu ia mandar ela agora aqui.
É, eu privei. Graças a Deus, não vou mais precisar passar por aquilo. Graças a Deus.
Você é covarde.
Eu sou covarde mesmo. Não quero as pessoas se intrometendo na minha vida 5 anos atrás.
Faltou as músicas de 10 minutos, né, Wakeman? Nesse álbum.
Faltou música de 10... Mentira, na verdade, mentira. É bom que não tenha nenhuma música de 10 minutos. Imagina escutar uma música de 10 minutos do My Chemical Romance.
Eu acho que ele já sofreu com as de 3, mano, com 10 então.
Exato.
Não, mas o álbum não é ruim, não é ruim, eu não posso dizer que é ruim, eu vou dar um 7,7 pra ele.
É, muito bem. Então, a nota do Remasterizados para o Black to Parade, ou... Então, a nota média do Remasterizados para o The Black Parade, ou A Parada Negra do My Chemical Romance, ou Meu Romance Químico, é 8,3. Mas antes de finalizar...
Parece muito o nome de episódio do Breaking Bad, tá ligado? Meu Romance Químico.
E A Parada Negra, né? Parece muito uma expressão racista, né? Enfim. Quero mandar
essa
um salve
parada
aqui,
negra aí, meu.
Queria mandar mais um salve aqui para o meu amigo, que também foi emo nessa época, que gostava muito de Mechanical Romance, meu mano Nalbert. Valeu, Nalbert.
Com certeza aí vai ouvir nosso podcast Albert. Aí. Um abraço aí pro Nalbert.
Aproveitando, eu quero mandar um salve também aí pra... Salve aí pro Sam Raimi, que dirigiu o Homem-Aranha 3, que me introduziu ao mundo emo, porque na época eu não sabia o que era emo. Então, salve pro Sam Raimi aí, valeu.
Salve aí pro meu amigo também, Jair Messias Bolsonaro. Estamos com você, mito.
Cara, nem tá falando de mundo nessa. O meu mano de Alexandre Arthur aí, Tchuco, grande fã de rock, sabe tudo.
Verdade.
Mano,
eu ia fazer essa piada, Alexandre. Você roubou minha piada, muito obrigado. Que eu ia falar que existe a música gótica e existe a música emo. São duas coisas diferentes. O My Chemical Romance é gótico. Não, o My Chemical Romance é emo. O Brand New é gótico. E o, vamos falar então do álbum, a maior obra-prima da banda, né? Que também é uma banda pouco conhecida aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos. Esses caras, tipo, esse álbum aqui, ele é tão grande quanto The Black Parade. Eu tô falando do The Devil and the Gold Are Rising Inside Me. Que, cara, eu vou falar pra vocês, a primeira coisa, eu acho que da nossa série aqui, né, de 76, 86, 96, na minha opinião, esse álbum tem a melhor capa. Eu acho a capa desse álbum muito foda. Porque é uma coisa que você olha assim e você pensa, puta merda, cara, o que é isso, entendeu? Tipo, o que que tá acontecendo nessa foto? Cara,
okay, eu não lembro de todas as fotos pra julgar, eu não vou mentir pra vocês, não.
Não, mas eu acho, eu acho a capa desse álbum impactante, sabe? Eu acho que te impacta.
Concordo com o relator, eu gosto dessa capa.
A capa desse
até
álbum
porque
é muito
Davi deve ser o cara aí, ó, os amigos da Brandinho, né? Contratem Davi aí, porque ele é a única pessoa que promove vocês atualmente, eu acho. Porque Davi já postava essa foto aí há muito tempo e realmente, a capa desse álbum é muito bonita mesmo.
Direto, tô de prova. Era no status, no stories do Instagram. Sempre compartilha aí.
Se eu falar pra você, Guilherme, que no Hate Your Music, esse álbum é dos álbuns que a gente falou, esse álbum é o que tem a maior nota. Você acredita? 4,3, se
eu não me engano. Eu acredito, né? Infelizmente, tem muita gente ignorante aí no mundo, então...
Cara, você não gostou?
Que você tem muita gente que não sabe apreciar a audição que Deus lhe dá, né? Mas é isso aí mesmo, né? Fazer o quê?
Cara... Por quê? Você não gostou?
Não, tipo... Eu achei uma boquei, na real. Tipo, pra mim não é nada de maravilhoso e tal, mas também não achei ruim, não. Sabe, tipo, o que eu tava falando do My Chemical Romance, que, me diverti e tal, o do Brand New também, sabe, me diverti, não me trouxe problemas, não. Gostei, deixa eu procurar aqui a música que eu esqueci de anotar. A terceira música deles, eu acho, do
Jesus CD. Crash.
Isso. Achei sensacional, cara. Cara, tipo, minha nota é 8,5, sabe, tipo... Naquela média, sabe? É uma boa e tudo, só que... Por exemplo, é a maior nota e tal. Sei lá, não conseguiu me pegar. Tanto que quando... Até falar pro povo aí. Quando eu fui conversar com o Davi, eu ainda falei assim. Cara, foi o mesmo sentimento de Ali Show com o... Com o álbum lá do Pink Floyd. O álbum lá, né? O álbum mais importante da banda, eu esqueci o nome.
Mas, sabe...
The Wall.
Tipo, eu me senti... Eu não senti essa...
O hype, tá ligado?
Essa coisa, eu não senti esse hype, essa coisa toda, tipo, eu consegui apreciar a qualidade e tudo, mas, sei lá, não me pegou tanto. Eu acho que também é muito pelo momento, porque, sei lá, se a pessoa quiser escutar um nicho específico, que é o nicho do Benil, tá, eu acho que cai muito bem, seria realmente uma das maravilhas, mas no contexto geral não me pegou tanto.
Cara, eu acho que tem alguns álbuns que eles fazem mais sentido se você ouvir eles em uma sala escura, e com headphones bons, tá ligado? Pra você entrar exatamente no clima que o álbum propõe.
Não, real. E isso
esse é o álbum, sabe? esse é o álbum pra você, que você tem que estar no clima do álbum pra você ouvir. E eu, cara, eu digo, esse álbum é um dos álbuns mais... Eu acho que ele só não é mais melancólico do que o Black Celebration.
Cara, uma dúvida. Peraí. Em teu ranking... Ah, fala.
Não, pode falar.
Em teu ranking, assim, de álbuns, tipo, ele é top 10 álbuns. Eu fiquei curioso, porque tu sempre fala tanto desse álbum que eu fiquei na dúvida. Tipo, ele é um top 10 ou não?
Como assim? Top 10 do quê? Que top 10?
Tipo assim, álbum, sei lá, da sua década. Vida, álbum que você gosta muito e tal.
Cara, eu acho, eu gosto muito desse álbum porque esse álbum é muito triste. E vocês sabem aqui que eu gosto muito triste. Mas, cara, eu acho, mas no meu top 3 eu acho muito, cara, tem duas músicas nesse álbum que eu ouço muito. Que é Jesus Christ, que eu acho, cara, é porra. É Jesus Christ, I Alone Again, eu acho do caralho. É uma música dramática que te pede socorro. E Limousine, cara, Limousine, 7 minutos, que a música, ela te carrega, sabe? Ela te leva, que começa com aquele violão, olha, eu te amava muito, mas agora eu não sei pra onde ir. E o cara começa a gritar e você fala, puta, cara, é isso, sabe? É isso. E eu não acho que esse álbum seja um álbum emo, mas eu acho que esse álbum é um álbum gótico. Por quê? Porque coisas góticas remetem às tristezas, remetem à melancolia. Eu acho que, esteticamente falando, esse álbum é perfeito, cara. Eu acho... É um álbum que eu gosto muito, assim. É um álbum que eu gosto muito. É um álbum que eu descobri por causa do Rachel Music, porque esse álbum tem uma nota muito alta lá. E a galera americana, de fato, gosta muito desse álbum, sabe? E eu gosto muito desse álbum porque eu gosto muito desse tipo de estética. Então fica muito fácil. Então, tipo, pra mim é um álbum que beira, assim, tudo que eu espero de um álbum que tem uma estética melancólica, que tem uma estética do tipo, cara, a gente vai fazer aqui uma melodia triste que vai te fazer você entrar em um clima que o álbum talvez pra você só funcione nesse clima. E eu acho que esse álbum faz isso muito bem. Minha nota pra esse álbum, 9,5. Eu acho que é um álbum perfeito. Ele tem uma proposta, ele executa essa proposta muito bem. E, assim... É um álbum não muito conhecido aqui no Brasil. E eu faço questão, cara, ouçam esse álbum, porque é um álbum do caralho. É um álbum do caralho, cara. Agora sim, ouçam quando vocês estiverem sozinhos em uma sala escura e só. Tipo, não ouçam esse álbum de dia, porque vai dar ruim.
Cara, eu gostei desse álbum, achei bacana. Nunca tinha ouvido falar dessa banda nem nada do tipo. Nem da capa, tá ligado? Eu gostei. Vou dar 8,8. Bacana. Vou ouvir mais sobre eles.
Cara, eu achei o álbum bacaninha. Não conhecia também essa banda. Não sei se eu vou escutar mais alguma coisa deles, porque não me atraiu muito assim, mas esse álbum em específico é legalzinho. Legalzinho nível Dark Side.
Brabo.
Vou dar um 8,2 pra ele, porque é bom. Eu acho que ele é bom.
Eu achei o álbum... tenebroso, não no sentido ruim, calma. Eu achei o álbum tenebroso, assim, uma atmosfera de terror. Não sei se foi por causa do que a capa da criança se escondendo de dois caras encapuzados, mascarados, causa isso. Muito provavelmente. Mas é um álbum que cria uma atmosfera meio de terror. Acho que ele, sei lá, deve ter se inspirado em algum filme aí de suspense, de terror psicológico, porque se ele teve essa premissa, ele cumpriu muito bem. Eu gostei do álbum. Na verdade, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu já tinha escutado esse álbum antes, de tanto Davi colocar nos stories dele, já fui ouvir de curiosidade, porque a capa me intrigou bastante. Eu ouvi a primeira música, achei meio chato. Aí depois eu fui ouvir de novo pra regravar aqui e acabei gostando, achei muito legal. Um som muito bem trabalhado e bom de ouvir se você estiver sozinho de noite no quarto escuro. Minha nota é 9.
Todos nós somos incels, então de noite a gente sempre tá sozinho mesmo.
Cara, pior que esse álbum é bem isso mesmo, então...
Ah, mano, deixa eu dar minha análise aí, eu não curti muito não. Esse e o próximo álbum foram dois álbuns que eu não gostei muito, até por eu não ser muito próximo da sonoridade, tá ligado? Mas sei lá, não é um álbum ruim, tá ligado?
8 e 7, beleza. A partir de agora, as 8 e 7 no Remasterizados. A média do álbum do maluco. Fala.
Não, velho, eu pensei que 8 e 7 fosse a média. Eu acabei de ver que era a hora.
Não.
É o Faustão, ele tá imitando o Faustão. O Faustão faz isso, porra.
Uma você super fera. Quem sabe soma ao vivo, bicho. Meu Deus, demais pra tirar uma média de um álbum, velho. Cadê a média, velho?
Alô?
Tô fazendo, calma. Porra.
Ai, eu lixou.
Caralho. Agora, anuncia aí, por favor, Faustão.
A partir de agora, 8 e 8, no seu Remasterizados, a nota média.
Então a nota média do Remasterizados para o The Devil and God Are Reigning Inside Me.
8 e 7.
Olha aí, galera. 8 e 7, galera.
Uhul. Cara, a nota alta. Eu pensava que esse álbum ia ficar com a nota menor. Sério mesmo. 8 e 7 é uma boa nota. Vamos então pro último álbum desta noite. E esse foi o álbum que
Eita,
entrou aqui.
Essa fera aí, meu. Depois dos reclames do Plim Plim.
Falta ter que interromper pelo menos uma vez. Sim.
Vai. Cara, eu tô tentando me concentrar aqui, mas o Faustão, ele... Enfim, é...
Eu aluguei um triplex no seu psicológico, ô louco!
Ah não, velho.
Então...
Essa pera aí, bicho! Você
vai me deixar falar, seu filho da puta?
Deixa pro Faustão então, porra.
Ô, véi, você vai me deixar falar, por favor?
Deixa eu ouvir, deixa o cara falar, véi.
Fala aí.
Então vamos falar...
Você está no arquivo confidencial!
Ah não, meu.
Vamos continuar. Gente, quem não viu, eu banhei tudo, tá? Só isso, tá? Ele... Vamos continuar aqui, então. Esse que foi o álbum que entrou aqui ao... Não aos 45, mas ele entrou depois, porque ia ser o do Johnny Cash. Mas eu não gosto de álbuns póstumos. Eu acho que não seria muito justo colocar um póstumo aqui, sendo que a gente não faz um álbum póstumo.
Colocava o Raccoon Tours então, cacete.
Cara, eu quero saber porque eu acho que esse álbum é uma grande interrogação. Porque eu acho que esse álbum é um álbum cult pra caralho. E eu tô falando... Cara, não sei se... Alguém aqui já tinha ouvido falar do Madelake antes?
Não.
Então
não.
Vamos lá.
Não.
The Trial of the Van Occupator. E, cara, eu acho que tem uma pessoa que deve ter gostado muito desse álbum, que é Arthur. Não é porque ele mora no interior, é porque e o álbum remete à fazenda, não. Eu juro que... Eu acho que é a sonoridade que ele gosta.
Isso é muito engraçado, né? Que piada nova, poxa.
Olha aí, galera!
Mas falando sério, eu tô muito curioso, porque eu acho que esse álbum é uma grande incógnita. Porque eu acho que ele é um álbum bem diferente, assim, do tipo... Não é o tipo de coisa que a gente fala aqui todo dia, sabe? E aí? Quem é que vai começar?
É country, porra. Por isso.
É um álbum country, velho. É um álbum bem country. Um álbum tipo, cara, você com a sua fazenda lá, com aquela...
E, cara, até pra aproveitar, né, porque eu tava falando no início, falei da CDX, que também é country e tal. Tipo assim, foi uma época boa pro country, a década. Até com a própria Taylor, né, que tava estourando na década de 2000 e tal. O country, em geral, foi bom. Falar rápido uma coisa, tipo assim, o que eu me decepcionei com o álbum foi porque Davi me prometeu uma coisa e me entregou outra. Tipo, quando fala
não,
assim,
não, eu não te prometi nada. Você prometi. Que se induziu a isso. Você
falaram a folk e tal. E porra, a comparação, mas né? Quando tu falou Johnny Cash, aí eu pensei, porra, o cara tá. Tanto que eu ainda falei assim, é foda, né? Porque quando fala folk e tem Johnny Cash, não importa quem for a pessoa, só se for Bob Dylan, aí a gente entra em uma discussão. Mas, tipo assim, Johnny Cash é uma banda desconhecida pra gente, né? Não só pra você, mas assim, eu pensei naquela, porra, Johnny Cash é uma banda desconhecida, Johnny Cash sempre, né, não teria que escolher. Mas aí quando tu comparou com o Johnny Cash, eu falei, ah, eu vou dar chance, né, daqui a pouco tô dando uma de boomer, tô querendo um antigo. Só que quando eu vi não era folk, tá ligado? Eu fiquei, ah. Mas tipo assim, eu até gostei, cara, vou até falar do meu nome também, eu vou dar 8,5, mas eu gostei, não é ruim não. Só que eu esperava algo folk mesmo, é country, e é um bom country, pra quem gosta vale muito a pena.
Campo, como é que vocês diferenciam as duas? Porque, tipo, não é um estilo muito comum no Brasil. Como é que vocês diferenciam as duas coisas? O que é folk e o que é country?
Cara, tipo assim...
Simples. Folk tem, não tem slide, country tem.
Eu ia falar muito do ritmo. Tipo assim, o que eu vou falar vai ser totalmente leigo, não vai ter termo técnico. Mas assim, geralmente, as canções que são mais animadas ou são mais chegadas pro rock, sabe? É aquilo, se você fala assim, ah, isso aqui parece rock, mas... É country. E geralmente é assim. Por exemplo, sei lá, se você pega o início da carreira da Taylor Swift, tem muitas músicas mais animadas, tal, não sei o quê. Parece muito mais um rock, mas a gente sabe que não é, e depois descobre que é o country. O folk, pelo menos que eu tava imaginando, o folk clássico, é algo totalmente diferente, que é aquilo bem que realmente lembra muito aquela coisa do estereótipo caipira que criam, né? Que é gaita, é... É isso aí, sabe? Tipo, então, pelo menos eu penso assim. Até porque geralmente são músicas mais... O ritmo é mais denso, sabe? É bem mais lento e tal. É algo que o diferencial tá mais nas letras em si.
O cara meteu um irra do nada, velho.
Ele tá aloprado hoje, velho.
Hoje tá arretado.
87, galera! O que foi?
Sim, eu quero saber a de vocês aí.
Sim, cara, eu curti esse álbum. Quando você falou que era country, eu imaginava esse estereótipo aí de música de caipira republicano, tá ligado? Mas, cara, é o contrário disso. Eu não imaginava esse tipo de country, nada, tipo... Eu curti bastante, eu acho que uma definição boa pra ele é que, pra mim, ele parece muito trilha sonora de filme indie, tá ligado? E, sei lá, não parece muito country, por assim dizer. Mas eu curti bastante, foi uma boa surpresa essa banda aí. Vou dar 8.8.
Ah, achei chatão, velho. Não tem muita coisa pra falar, não.
Sabia que você ia odiar. Não é a sua. É zero sua cara.
Muito obrigado. Muito obrigado, cara. Porque é chato pra caralho mesmo, velho. Eu não consigo gostar. Mano, meu negócio é guitarra. Fritação.
Ali show é do rock.
Mano, eu sou do rock de verdade, tá ligado? Você sabe que eu sou do rock. Eu sou tipo a caveira, tá ligado? Um membro da caveira é minha cara. Véi, mano.
Ali show é do Pink Floyd.
Mas então, tá ligado? Então, porra, sei lá, eu vou dar um 7,5 assim, mas que é chato pra caralho, velho, não gosto, negócio de violão, negócio de, sei lá, de mato, não, o negócio é fritação e coisa eletrônica na guitarra aí, essas paradas aí, porra, não curti muito não, mas enfim, segue o jogo.
É um álbum que de sonoridade que eu gosto bastante, eu gosto muito dessa vibe assim, violão com a instrumento, com uma coisa
violão.
Mais... tal, né, os caras foram buscar as referências corretas. A única coisa que eu não gosto desse álbum é que o vocalista da banda, ele tenta imitar toda hora o timbre do Thom Yorke, tipo, de verdade é uma coisa assim, muito triste, velho. É muito chato o cara ficar tentando, tipo, mano, canta que nem você quer, velho. Não precisa ficar
imitando. Você é Thom Yorke, Radiohead,
não, mas é sério, é muito parecido, ele tenta fazer a mesma coisa que o Thom Yorke faz, é muito chato. Mas, cara, é um álbum que tem um instrumental belíssimo, velho. Roscoe, a música de abertura, é uma puta faixa, cara. É uma coisa inacreditável. Venerable Occupator também, que tem um riff de violino, cara. O álbum tem um riff de violino, ele me conquista automaticamente. Vídeo lá, o Desire, do Bob Dylan. Enfim, é um álbum que eu curto muito a vibe desse álbum. Não acho, eu acho que é tipo country indie, né? Uma coisa meio assim, meio de campo entre os dois mundos, eu gosto. Cara, minha nota é um 8... Não, mentira. Minha nota é um 9. Eu gostei. É um 9.
Eu vou adiantar que vai ser minha nota mais alta desse episódio. É um 9,5. Haha, que engraçado. O caipira do interior deu a nota alta pro álbum country.
Iha!
Enfim, eu gosto muito da sonoridade de country. Eu acho que esse álbum foi perfeito nisso. Essa deu uma misturinha com indie também. Ficou muito legal. Tipo, é um bagulho country com as raízes do campo, mas sem ser algo antigo e brega. Deu uma adaptação moderna. Muito legal. Eu gostei bastante da sonoridade. Pra mim é o melhor álbum do ano. Apesar de 2006, assim como 2021.
Melhor que o da Amy? Tá, você deu 10 pra Amy e tá falando que esse é melhor?
Não. Me confundi, realmente. É o segundo melhor álbum do ano aí. É porque o da Amy tem todo um contexto por trás também, né? Não tem como não dar 10. Mas eu amei demais esse álbum, velho. Acho que eu virei ele outras vezes. Mas assim como em 2006, em 2021 o Country também está ultrapassado. Então, quem quiser dar uma conferida aí nos antigos clássicos do country e se sentir em 1950 com sua família americana, fazendeira, republicana,
filiado
filhos, com a prima. Confira minha playlist de country no Spotify.
Só falta o Wake.
Cara, eu vou dar 8,5 porque eu gostei, eu me surpreendi com esse álbum, me surpreendi. Porque é uma banda desconhecida mesmo, né? Então eu não sabia o que diabos eu esperava desse álbum, né? Dessa banda em geral. E eu gostei. Sinceramente, eu não sou o maior fã de country, né? Nesse mundo. Mas eu gostei. E eu me impressionei bastante. Que é bom. 8,5.
Faustão, por favor, anuncia aí a...
Olha aí, galera! Sinto muito aí, mas eu tô comendo. Faz a nota aí, por favor.
Muito bem, então a nota média do Remasterizados para o The Trials of Ivan Cupator é 8,63. Olha aí, ó. 8,63. E eu também pensei que esse álbum fosse ficar com a nota mais baixa, ó. Vocês estão me surpreendendo hoje, positivamente? Olha só.
A nota deveria ser mais alta, vocês são uns covardes.
Eu também acho. Olha, show que deu 7,5 aí pra essa porra aí, que abaixou a nota. Mas enfim. Menções honrosas?
Não, hoje é
o álbum de estreia do The Raconteurs e o álbum de estreia do Wolfmother.
Sim.
Faltaram aqui.
Cara, minha menção honrosa vai somente para o virtuoso Black Rollers and Revelations do Muse, álbum que agrada a gregos e troianos, álbum que dá pra
Davi,
você rebolar.
Pode então melhorar a tua menção honrosa?
Ah.
Escuta lá a discografia do Muse então, que a gente já falou, né? Tudo pra do
se
Muse
fuder,
lá.
Rapaz, vai se fuder, rapaz.
Nosso episódio, porra.
Ah, não, cara. sim, eu pensei que estivesse me cortando meu barato aqui. Não, mas ouça lá pra gente. Inclusive, eu acho que o Black Rose and Revelations foi o álbum que vocês mais gostaram do Muse.
Sim.
É,
música
que...
de FIFA aí, ó. Grande empresa aí.
Música de FIFA, exatamente. E fica aí o convite pra vocês ouvirem nossa discografia do Muse. Tá lá a gente falando Black Rose and Revelations.
Ó, eu quero ser o último aí das menções rosas, que eu tenho muitas menções. Vão falando aí na frente, por favor.
É, eu acho que só você tem missões honrosas.
Ninguém vai falar mais porra nenhuma. Mesmo. Cara, então vou começar com minha lista de missões honrosas. É bom que já vai...
Não, peraí, Guilherme.
João Kleber, para.
Vai falar que eu vou falar esse tacana, quer ver?
Cara, esse episódio tá virando a referência da televisão brasileira aqui, tá ligado? Tá todo mundo lembrar.
Foi o... Não foi o álbum de estreia, mas foi o álbum mais famoso do nosso amigo do Eagles of Death Metal, que já mandou salve pra gente na live lá do Instagram.
Remasterizados.
My podcast, Remasterizados. É o Death by Sex, do Eagles of Death Metal, que pra mim é o melhor álbum deles. Inclusive, escuta Eagles of Death Metal, que é uma banda muito boa. Tipo, tem o Josh Homme do Queens of the Stone Age. Enfim, muito boa. É, acabou.
Cara, então, né, começar aqui com minhas séries de
lá vamos de nós com as aparições do Mundinho Pop.
Não, com certeza, você foi perfeito, mas antes eu vou aqui... Que o Thiago falou que gosta do álbum tal, do Saints Elsewhere, do Gnarls Barkley, que era um álbum que deveria estar aqui, porque isso. Aquele álbum é muito foda, o Gnarls Barkley foda. Pra quem não sabe, é um álbum que tem Crazy, né, que foi um dos hits da época. Thiago, cante Crazy aí, vai.
Baby, I'm crazy.
Essa é a música aí mesmo. Eu falei lá da Chick Dix também, que, porra, boicotaram. São três mulheres na banda, tal, boicotaram elas.
Qual foi a treta do Dix e Chicks? Foi porque uma delas votou no George Bush, se não me engano?
Não, uma delas falou mal do George Bush, falou do conflito lá com Israel, se não me engano, tal. E aí, aquilo que tu tava falando. Aquilo que tu tava falando, dos republicanos e tal, a galera ficou puta e começaram a boicotar elas e tal. Só que foi o álbum do ano do Grammy.
2006 foi ano de eleição? Não, foi 2009. Não, então foi no... Não, não, tô falando dos Estados Unidos.
Não, porque 2006 foi no Brasil, né? É.
De congresso, talvez.
Aí sim, elas... continua.
Aí elas... Era a opinião dela, né? Foda-se a opinião de cada um. Só que aí a galera ficou muito pistola, tal, principalmente a galera do country, né? Que é uma galera bastante problemática e... tentaram boicotar elas, queimaram coisas, tudo. Sei lá, e é um álbum bom até, cara. Pra galera do country, é um álbum que vale a pena. E como o Ekman falou do pop, claro, cara... Assim, a década de 2000 tem muita galera do pop. E, no geral, em 2006, teve álbuns bons, como o próprio B-Day da Beyoncé, que... Tem Recipro. E uma coisa que eu tava até vendo hoje, né? Que vocês estavam falando na hora lá do Matt Amy, né? De estética. Ali show que do cara que gosta de hip hop, tudo pode até concordar comigo. Eu tava vendo um tweet hoje falando assim, cara, o que muita gente tentou naquela década era ter a estética da Beyoncé, da Ciara e da galera do hip hop, do Ryan B, que uma puta estética foda. Teve álbum também aqui, a gente falou do Johnny Cash, teve Bob Dylan também, que o Modern Times, que todo mundo aclama aquele álbum do Bob Dylan. Tipo, até pra um cara que a gente pensa, né, dos anos 60 e tal, que quando lança álbuns nos anos 2000, sempre tem uma resistência muito grande, né, porque as pessoas falam que, ah, não é o tipo de álbum que eu gosto, é, tá se perdendo e tal. O do Bob Dylan também não acho que seja isso. O Bob Dylan, na verdade, ele não se perde. No que parece, eu acho que o álbum dele tem uma constância. Teve o álbum da Nelly Furtado, Loser, né, outra grande ícone pop aí da galera das antigas. Teve o álbum do Prince. Teve o álbum da Fergalicious, quando a Ferg ainda era do Black Eyed Peas, ela não tava na carreira sola. E é isso. Muitos outros aí.
Bons tempos do pop, sim.
Muito, não. Inclusive, Davi, eu pensava que você ia falar do Thom Yorke.
É, o Thom Yorke, ele lançou o primeiro álbum solo, se eu não me engano, dele, né?
Sim. Não, se é o primeiro solo, ele lançou o álbum.
É, o primeiro álbum solo dele, que eu vou ser sincero, cara, eu não gosto da carreira solo do Thom Yorke. Porque eu acho um grande kyrie exagerado. É muito eletrônico, eu só gosto lá da trilha sonora que ele fez pro Suspirion, que eu acho foda. Mas eu não gosto muito da vibe do Thom Yorke, que é bem eletrônica, assim, sabe?
Sim, não sim. Gosto, não. E cara, só uma que a gente... Que ia entrar nessa lista, inclusive, né? O álbum do John Mayer lá, o Continuum. Inclusive, outro álbum foi aclamado.
É mesmo, o John Mayer, que quase entrou aqui, que ele não... Ah, o John Mayer é só decepção, né? Ele não entrou, não apareceu no Grammy, não apareceu aqui agora. Rosa,
muito obrigado.
Isso aí. É um descasso, um descasso. Mas não tá aqui.
Ah, tô olhando que teve The Who também aí, o Thiago que gosta.
É, mas esses álbuns do The Who, assim, a gente esquece que tem, né?
Meio ruimzinho.
A gente esquece que tem. Uma Island do David Gilmour, álbum foda. Muito bom aí, bem lembrado. Ele tá pegando no Google, né? Muito bem.
Tô não, cara. Aqui não...
Isso aí.
Esse do Gilmour é muito bom, cara. One on Island é sensacional.
Ó, teve Evanescence, inclusive Evanescence. Nosso álbum, que eu ainda não ouvi. E não sei quando vou ouvir, mas... Eles lançaram álbum... Tem pouco tempo aí que a gente tá gravando agora.
Dizem que é o som... Dizem que é o som mais puro, assim, da Evanescence. Eles mudaram, cara, o som
depois EP, de muito tempo. Eles lançaram um EP. O EP tem quantas músicas? Não sei se tem 6. Não sei quantas esse álbum. Mas pelo que eu vi, a capa é a mesma. Tipo assim, eu gostei do que eu vi, sabe? É, inclusive, acho que era com a mesma vocalista, né? Pô, não, alguma porra assim. Que tava a galera, tipo, endeusando, sabe? Eu acho que vale a pena.
É.
Quem quer encerrar o podcast hoje? Faustão, por favor.
É, Faustão.
Ok, peraí.
Oi! Tira o copo da mesa.
Peraí, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, que eu tô com vontade de fazer a discografia da Selena Gomez só por causa dessa porra aí.
Do Faustão.
Daí eu falo assim, por exemplo.
É uma boa. Puxa, realmente. É. Então,
encerra logo. Vou
finalizar daqui.
Muito bem, bicho. Se você gostou do podcast, não esquece de compartilhar, seguir a gente no Spotify, no Deezer, onde quer que você esteja ouvindo. Também lembre de nos seguir no Instagram, no Facebook e no Twitter. Ô, louco, até semana que vem!
Eu vou botar a musiquinha, relaxa.
Coloca.